A repórter Paula Penedo traz uma entrevista sobre o uso da modelagem matemática no combate e controle das epidemias. Confira.
Desde 2015, o Brasil vem passando por três grandes epidemias de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Só a dengue infectou mais de 1 milhão de pessoas no ano passado, período que também registrou quase 200 casos de recém-nascidos com microcefalia relacionadas ao vírus da Zika e mais de 7 mil infecções por chikungunya. Para combater essas doenças, uma das ferramentas mais importantes é a modelagem matemática em epidemiologia. Essa técnica visa encontrar os elementos essenciais da dinâmica das epidemias, de forma a auxiliar profissionais de saúde e definidores de políticas públicas na construção de estratégias de combate a essas doenças. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é o pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, Luiz Fernandes Lopes. Lopes é doutor em física e atua principalmente nas áreas de epidemiologia matemática, matemática forense, genética populacional e informática médica.
Qual é a importância de fazer um estudo matemático para caracterizar essas epidemias e outras doenças?
Bom, é que não tem outra maneira, né? Você tem uma epidemia, ela entra numa população e a única maneira de você realmente definir estratégias eficientes, né, de combate a ela, é você conhecer a dinâmica dela, né? Quer dizer, conhecer como ela se propaga de uma pessoa para outra, né? Como ela se espalha através da população, com que velocidade, de que maneira, né? No caso, por exemplo, de uma epidemia com vírus. Então, você tem que vacinar as pessoas. Se você não conhece como se transmite, você vai ter que vacinar 100% das pessoas, né? Para garantir eficiência. Mas, se você conhece os detalhes da transmissão, talvez vacinar apenas 80% das pessoas já seja suficiente. Ou talvez vacinar uma região já seja suficiente. A epidemiologia matemática, vamos dizer assim, que ela racionaliza, ajuda, né, a racionalizar a atuação das autoridades sanitárias.
E como que essa modelagem é realizada?
Aí é a parte complicada, a parte difícil, né? Bom, aí tem três estágios. O primeiro estágio é você procurar entender quais são aquelas variáveis mais importantes que definem de maneira mais intensa as características dinâmicas da epidemia. Porque na hora de montar o modelo matemático, é essencial que ele tenha o menor número possível de variáveis, né? Se ele tiver todas as variáveis da epidemia real, aí ele é a epidemia real, você não consegue entender. É necessário fazer essa simplificação, encontrar quais são as mais relevantes variáveis do problema. Isso é a parte mais difícil, é a parte que não é matemática, é médica mesmo. Quando é uma epidemia nova, por exemplo, agora, você tem a Zika, né? Agora que é uma epidemia nova. É uma coisa meio de tentativa e erro, né? Mesmo para o médico mais experiente, que a epidemia nova você não conhece direito. Bom, definida essas variáveis, então você monta um modelo, normalmente um modelo matemático, que é o quê? É um modelo de fluxos, né? Você vê como a epidemia se movimenta, né? Como ela se espalha, então você estuda esses fluxos, normalmente com matrizes ou com sistemas de equações diferenciais. Esses fluxos levam a sistemas de equações, em geral, também complexas, né, não lineares. Aí vem a terceira parte, que é resolver isso e dar alguma resposta para o médico, né, e para a autoridade de saúde, por exemplo. Bom, diz a senhora, eu consigo resolver essa equação, ela funciona dessa maneira, ela me diz que a epidemia vai funcionar de tal maneira. Então, você olha o que está acontecendo na realidade, o médico diz para você, matemático, olha, isso aí assim não é assim que funciona, né? Então você volta lá ao começo e fala, bom, escolhi a variável errada. Aí você revê essa escolha de variáveis, faz o processo todo até que o médico concorda com você nos resultados do seu modelo, né? E aí, quando você tem essa situação, você pode começar a mexer nessas variáveis, né? Alterar essas variáveis e ver o que vai acontecer com a epidemia, né? Se eu aqui, no caso de uma epidemia transmitida por mosquito, se eu matar mosquito, o que vai acontecer? Ou se eu tratar a epidemia que tem reservatórios animais, se eu tratar esses animais, o que vai acontecer, né? Então você começa a ver, a poder estudar políticas de intervenção.
Professor, e no caso dos vírus que são conhecidos por sua alta capacidade de mutação, é possível fazer um modelo que leve em conta essas possíveis alterações que podem ocorrer? Como é que é feito?
É possível fazer isso, né? Porque a mutação, no final, quer dizer, é mais uma variável matemática, né? Então, você pode colocar isso no modelo, na forma de o surgimento de mais um tipo de patógeno, né? Por exemplo, mais um tipo de vírus. Você pode estudar a competição entre eles. A gente pode, por exemplo, no caso típico dessa área, é a dengue, aqui no Brasil. A dengue, nós temos hoje quatro tipos de vírus. 1, 2, 3, 4, aí, se você pegar os últimos 15 anos, nós tivemos epidemias, começou pelo 3, voltou para o 2, aí veio o 4, agora está o 1 de novo. Então, a gente consegue acomodar isso no modelo. E a gente ajuda, nesse caso, por exemplo, a epidemiologia matemática ajuda o epidemiologista mesmo, né, o biólogo, o médico, né, a entender melhor como é que essas variantes, como é que essas mutações competem uma com a outra, né? Porque normalmente o vírus sofre mutação, mas aí ficam dois vírus, né? O primeiro não desaparece, os dois atuando. É, no caso da dengue, os quatro estão atuando, né? Então, você ajuda o biólogo, o médico, a entender melhor como é que ocorre a competição entre eles.
E por falar em dengue, professor, o Brasil ele tem passado por epidemias de doenças transmitidas pelo Aedes. Por que tem sido tão difícil controlar essas doenças causadas pelo Aedes, apesar das sucessivas campanhas e estudos realizados desde a década de 80?
Aí no caso dessas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, o problema não é a doença, é o mosquito, né, o Aedes. Porque o Aedes tem uma característica muito importante, né? Ele é um mosquito pequeno. É um mosquito que voa rasteiro. Ele é um mosquito urbano e caseiro, vive dentro das casas, né? Se reproduz dentro das casas, no quintal no máximo, né? Da casa, ele não vai para o quintal do vizinho, dificilmente, né? Ele vai para o quintal do vizinho. E, além disso, é maldade da natureza, né? E a picada dele não dói, você não sente a picada dele. Ele tem a saliva dele é antistamínica e anestésica. Então, é muito difícil controlar esse mosquito. As pessoas acham que não tem mosquito em casa, né? Porque elas não veem o mosquito, ele é pequeno, voa rasteiro, né? Elas não veem o mosquito, não sentem a picada, então, na minha casa não tem mosquito, mas tem. E quem transmite, então, quem leva de um lado para o outro a doença, nesse caso do Aedes, não é o Aedes, é o homem, né? A pessoa é picada, tem um mosquito infectado em casa, ela é picada por esse mosquito, aí ela vai trabalhar, tem um mosquito no serviço que a pica e contrai a doença. É assim que se espalha pela cidade toda, né? Então, o combate a essa doença é muito difícil por causa disso. Né? É muito difícil de exterminar o Aedes aegypti, é quase impossível. É uma tarefa muito árdua e exige uma participação da população inteira.
E por falar nisso, professor, o Aedes ele já havia sido eliminado, né, nos anos 50 com o uso de inseticidas, mas ele acabou reaparecendo nos anos 70. Né? E hoje também, como falamos, ele é responsável também pela transmissão de outras doenças além da dengue. Considerando tudo isso, qual seria a melhor estratégia de combate? Uma que eliminasse novamente o vetor ou que só focasse em imunizar a população?
Bom, o ideal seria eliminar o vetor. Quer dizer, esse mosquito, aparentemente, ele se adaptou, né? Ele virou um mosquito caseiro. É difícil de eliminar, teria que se fazer campanha, uma campanha complexa, né? Uma campanha complexa para eliminar. Mas o ideal seria eliminá-lo. E hoje, o que ocorre? Ele transmite quatro doenças importantes. No Brasil, está transmitindo três, né? Dengue, chikungunya e zika. Mas o Aedes também transmite febre amarela.
Ah, sim.
No início do século XX, no Brasil, ele foi responsável pelas epidemias de febre amarela urbana. Então, existe o risco, né? Enquanto houver a Aedes, existe o risco de ter febre amarela urbana de novo. Você tem a vacina para febre amarela, você está indo aí, mas com muitos problemas, uma vacina contra a dengue, que ainda não é eficiente, não é muito boa, tem efeitos colaterais e tal. Mas para zika e para dengue não tem vacina. E a zika é particularmente perversa por causa dessa característica dela,
né?
De provocar microcefalia em insetos, né? Então, é muito difícil, no caso do Aedes, você fazer qualquer outro combate que não seja a eliminação do mosquito.
E, professor, um estudo feito por pesquisadores da UERJ mostrou que casos de dengue em pessoas de 9 a 40 anos podem cair em até 81% nos próximos 5 anos com o uso da vacina. Qual vai ser o impacto disso para a disseminação da dengue no Brasil?
Olha, a população de 9 a 40 anos é mais de metade da população brasileira, né? Então, a vacina tem um efeito importante. O problema dela é que não está claro. Primeiro, ela não atua igualmente sobre os 4 tipos. Ela é mais eficiente em alguns tipos do que em outros. Então, essa redução média dos casos é só média. Pode ser que para algum tipo de vírus ela seja um pouco maior. E tem um outro problema, que na população de menos de 9 anos, o estudo não pega a população de 9 anos, porque na população de menos de 9 anos a vacina é muito pouco eficiente. Se for usada a vacina, haverá uma redução de fato, né, no número de casos de dengue, mas vai continuar tendo. Por acaso, continuar havendo maior incidência de casos na população de baixa idade, mais vulnerável.
Professor, em um estudo publicado em 2014, o seu grupo ele apresenta um modelo simples que engloba as principais variáveis relacionadas ao controle do Aedes aegypti. Você poderia explicar um pouco como funciona esse modelo?
Bom, toda epidemia transmitida por mosquitos, ela é muito complexa, porque ela implica nas características de vida do mosquito, nas características da população afetada e do vírus. Neste caso do que nós publicamos, nós levamos em consideração, primeiro, trabalhamos supondo somente um tipo de vírus. As epidemias de dengue na última década no Brasil, elas têm se caracterizado pela circulação dos 4 vírus, mas sempre tem um vírus que é responsável por 70, 80% dos casos. Então, nós consideramos, nesse caso, somente um tipo de vírus, né? Esse que é responsável pela maioria dos casos, e consideramos isso que eu falei agora há pouco para você, que o mosquito é um mosquito caseiro, quem leva de um lado para o outro é o homem. E então nós procuramos mostrar como é que ocorre essa dinâmica da transmissão nesse caso, né? Quer dizer, que o homem está num bairro, ele pode contrair a doença de um mosquito infectado e levar a doença para outro bairro e lá infectar um mosquito. Ou vice-versa, o homem está infectado, ele vai a um bairro aqui, infecta o mosquito para aqui e depois ele volta para o dele. Então, nós mostramos que fomos felizes nessa hipótese, né? Porque ela nos permitiu mostrar como é, porque é que a epidemia da dengue, ela fica aí e não vai embora nunca, né? Porque, na verdade, devido a essa característica do homem carregar o vírus, né? Acaba que a epidemia ocorre num bairro. Este ano, por exemplo, ela está num bairro. Então ela se desenvolve nesse bairro, a estatística que mostra que está tendo casos na cidade, mas na verdade está tendo numa região da cidade, né? E daí no outro ano ela ocorre em outra região. E assim, mesmo com um tipo só de vírus, né? Uma epidemia que tem um tipo só de vírus, ela se mantém muitos anos que ela vai caminhando pela cidade, né? Particularmente em regiões metropolitanas grandes, nas capitais, né?
Para finalizar, professor, no caso da Zika e da febre chikungunya, já existe algum modelo matemático de combate a essa doença, além da eliminação, né, do mosquito?
Tem vários estudos pelo mundo, né? Então, nós temos aqui também estudos sobre isso. Na verdade, nós fizemos estudos sobre a possibilidade de entrada da chikungunya no Brasil, né? E, de fato, entrou, né? Nós fizemos isso antes, quando ela estava no Caribe, né? E acabamos estudando a possibilidade, calculando a probabilidade de que ela entrasse. E ela se espalha, ela é muito parecida com a dengue. Tanto chikungunya como Zika são doenças que têm uma dinâmica muito parecida com a dengue. A Zika, ela é diferente de dengue e chikungunya, porque ela dá uma febre muito leve. Então, até se fazer essa associação com a microcefalia, acreditava-se que o vírus da Zika era um vírus inofensivo. Não dá uma febrinha, tal, uma dor de cabeça, mas nada mais grave do que isso. O vírus da Zika, até entrar no Brasil, ele tinha provocado epidemias em países com pequena população. Então, essa conexão dele com microcefalia, como é só uma pequena parcela dos casos, quer dizer, ele tem que pegar uma mulher grávida, ou uma parcela dessas mulheres, alguma coisa entre ordem de entre 1 e 10%, né? Alguma coisa da ordem mais para 1% dessas mulheres que os fetos vão ter microcefalia, Então, enquanto o vírus da Zika estava provocando epidemias em países com pequena população, não se percebeu essa associação. Quando ele entrou no Brasil, né, aí essa associação saltou à vista, porque aí ficou em grande escala. Então, isso é como eu comentei com a vacina. Quer dizer, nós vamos saber exatamente quais são as características da vacina que ela vai ocorrer quando a gente usar em grande escala.
Professor, muito obrigada pela sua participação no programa Oxigênio.
Nada, é um prazer.
Eu, Paula Penedo, conversei com o professor Luiz Fernandes Lopes, docente da Faculdade de Medicina da USP, sobre modelos matemáticos aplicados em epidemiologia.